Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 18, verso 14. Há muitas coisas nesta vida que, se não tomarmos cuidado, elas nos roubam o fôlego e a vontade de viver. Há muitas pessoas que engataram o trem da sua vida no estresse e vivem sob depressão profunda, apavoradas, medrosas. Mas, como eu sempre digo a vocês, nós temos que aprender a cada dia a confiar na providência de Deus, porque eu estou preparando um material sobre o Deus que servimos. Eu gostaria de meditar com vocês, falar sobre Deus, quem Ele é, como Ele controla todas as coisas, como que é o seu controle, como é a sua soberania, por que às vezes Deus fica em silêncio, por que às vezes nós não vemos agir como Ele sempre agiu na vida dos homens no passado. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aconteceu alguma coisa para que Ele mudasse? Então, eu estou preparando um material longo, duro, mas eu espero poder compartilhar com vocês em breve, às terças-feiras. Em Provérbios 18, verso 14, é um verso pequeno, mas ele diz algo que é muito importante. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Vamos ler novamente. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Você já conheceu pessoas que se entregaram? Já? Foi uma cena triste. A pessoa não quis mais lutar, não é isso? Nós estamos falando sobre enfermidade. Mas, por outro lado, você já viu pessoas também que pararam de lutar porque se sentiram desanimados em relação às circunstâncias, às situações difíceis? Pararam, simplesmente deram um stop, pararam suas vidas, não quero mais. Nós conhecemos também pessoas que andaram conosco, que conheceram a Jesus, que conheceram o mesmo Deus que nós conhecemos. Eles aplaudiam, eles levantavam as mãos, eles leram a Bíblia conosco, eles celebraram a Deus, ergueram suas vozes, eles ensinaram pessoas, ensinaram, tinham talentos. Mas o que aconteceu? Em algum momento, talvez um relacionamento que não deu certo, um problema familiar não resolvido, um problema financeiro, uma frustração. Eles pararam, desanimaram. E eles tinham que culpar alguém. Eles tinham que culpar alguém por aquela situação. E quem eles culparam? Deus e a igreja. Eles não procuraram entender como Deus age na vida. No domingo, eu disse a vocês uma coisa. Nunca espere de Deus magia. Deus não faz mágicas. Deus faz milagres. Mas milagres não são sinônimos de magia. Concordo? Deus, na maioria das vezes, nos coloca dentro de um processo. E esse processo exige que nós observemos princípios que provêm da palavra de Deus. Então, eu não sei como você está agora em alguma área da sua vida, mas o ser humano é tão curioso que ele pode estar animado agora, porque está entre amigos, entre pessoas, mas daqui a pouco, quando você tem que encarar a sua vida, encarar os seus problemas, e você se vê sozinho, então você revela o seu ânimo, você revela o seu estado de alma. E a pergunta é: você está desanimado? O que é que está fazendo com que você desanime? Você que é estudante, está estudando uma matéria e parece que aquilo não entra, então você bate e não vai. Como que você consegue estudar outras coisas e aquilo não entra? Você criou um mecanismo que rejeita aquilo. Mas você pode superar isso. Você pode aprender qualquer coisa. Você é capaz de aprender qualquer coisa, tanto na área de humanas como na área de exatas. Você é capaz de aprender, mas ao longo da vida você vai revelar a sua aptidão, a sua vocação. Você é capaz de escrever, de resolver uma equação. Você é capaz de expor no papel suas ideias. Eu sempre pensei que eu não era capaz de escrever nada. E então, eu conheci uma senhora, e ela começou a me educar. Ela disse: se você quer escrever suas ideias, você tem que começar a ler. E eu comecei a ler, mas ainda eu não consegui escrever nada. Então, eu ficava desanimado, porque ela me dizia assim: me escreva o que você leu. Eram tantas palavras na minha cabeça que eu não conseguia clarificar aquilo, não conseguia mostrar com clareza o que eu havia aprendido. Eu ficava enrolado. Então, ela começou a me explicar como eu deveria agir com cada parágrafo que eu lesse. Então, eu comecei a aprender a fazer perguntas, a resumir o parágrafo numa ideia só. E acredito eu que consigo agora expressar aquilo que Deus me mostra no papel. Eu me arrisco, às vezes passo muita vergonha. Não é fácil escrever no nosso idioma, sabia? O nosso idioma é muito complicado, tem muitas flexões verbais, concordâncias, as palavras têm muitos significados. Então é complicado, não é isso? Muitas conjunções, as vírgulas, né, Luciano? Quando eu mando para Luciana as coisas aqui, quando volta, vem tudo amarelo. Ela corrige e fala: olha onde você errou. Eu fico com, parece que eu estou com um sarampo ali, porque vem tudo amarelo, eu passo uma vergonha. Aí eu tenho até vontade de falar para ela: olha, eu não sei mais o que fazer, viu? Então eu penso que está certo, mas daqui a pouco ela vem e corrige, está tudo errado. Não é possível, ou ela está me perseguindo, né? Então, mas eu acredito que eu consigo hoje passar a ideia no papel. Por quê? Eu não desanimei, eu fui enfrentando. Quando eu comecei no Evangelho, eu não conversava com ninguém. Eu chegava num lugar, eu ficava isolado, quieto. O meu temperamento era esse. Eu ficava quieto. Eu não posso dizer que era feio. Eu até era um moço bonito. E as meninas na igreja ficavam atrás de mim. Era para espancar. Então, veja só. Na verdade, elas vinham atrás, e o que eu fazia? Eu me retirava, porque eu achava que eu não tinha condições, eu não tinha argumentos para conversar, entendeu? E até as pessoas começaram a pensar se eu não era gay. Você imaginou? Hein? Pois é, então, na verdade, eu era assim, eu era muito tímido, muito introspectivo, né? Então, eu não conseguia falar. Se eu me lembro, então, a primeira vez que me chamaram para pregar, eu vi o Espírito de Deus atuar na minha vida. Eu marquei a Bíblia em João 3,16. Falei, vou pregar aqui. Aí caiu a marca da Bíblia e eu não achava onde estava mais João. Então alguém me ajudou. Ah, está aqui, irmão, está aqui. Acabei lendo. E de repente eu comecei a falar, aquela cachoeira de poder, de glória, foi entrando no meu coração, na minha alma, e foi como me empurrando, como uma locomotiva sobre os trilhos, e eu fui falando e falando, e abençoando as pessoas. Desde aquela época, Deus começou a me usar para trazer esclarecimento, para alertar. Então as pessoas naquele dia, eles foram tão abençoados, mas tão abençoados, que eu não conseguia sair daquele lugar. Sabe onde eu estava? Lá na Vila Cachoeirinha. Naquela época, a Vila Cachoeirinha consistia assim, aquela avenida que ia lá para lá em cima, não existia essa avenida embaixo na Jara de Souza, ali era um riozinho, era outra avenida que ia lá em cima, que você ia lá no bairro do Limão, alguém sabe o nome? Emílio Carlos. Ela terminava praticamente no Largo do Japonês e depois seguia uma estrada lá por dentro das montanhas que saía lá na Fernão Dias, correto? E ali era um monte de sítio, fazenda, e tinha uma picada, um caminho, e nós tínhamos uma igrejinha lá no meio do mato, que era iluminada com lampiões. Então a gente ia pelo mato com lampião, né? Tomando cuidado, porque tinha cobra, tinha, né? Serpentes. Então o pessoal ia lá na igrejinha e todo mundo se reunia ali, e cada um que chegava ia pendurando o lampião. Então você imagina que um lampião, a querosene, ele vai emitindo aquela fumaça. Então embaixo iluminado e em cima ficava aqui. Então era uma coisa fantástica. E foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. E Deus me usou de uma forma que eu não me esqueço até hoje. Então, eu comecei a perceber que Deus me daria capacidade. Ele me ajudaria. E que alguma coisa estava nascendo dentro de mim. Alguma coisa. Eu tentei muitas coisas na minha vida. Eu fui muitas coisas na minha vida. Fiz muito. Muito mesmo. Você nem imagina. Mas de repente alguma coisa dentro de mim começou a falar: você vai ser um pregador. Enfim. Mas não pense que eu fiquei pregando por aí. Então, eu era músico. E aí o que aconteceu? Eu comecei a compor músicas. E eles acharam que eu conseguiria ministrar louvor. E onde foi que eu comecei? Numa praça pública. Na Avenida Angélica, na Praça Buenos Aires. Alguém conhece a Praça Buenos Aires? Já passaram por lá? Gente, você acredita que nos domingos eu comecei a cantar ali? Pegava o violão e tocava. Era um violão tipo dinâmico. Até o pai do Zé, lembra, Zé? Teu pai? Era um violão duro, né? Tocava, tinha um som bonito. Aí ligava e tocava e cantava. E as pessoas começaram a gostar. E eu cantava animado. E o pessoal vinha em sintonia. Aí o cara vinha e pregava. Aí depois falaram para eu pregar. Aí eu comecei a pregar na Buenos Aires. Vocês não acreditam? Um dia eu vou contar algumas experiências inacreditáveis que aconteceram lá. Mas Deus foi mostrando, eu fui vencendo a timidez, cooperando com Deus, querendo fazer a vontade dEle. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós temos sede e fome de fazer a vontade de Deus, você começa a superar os seus ânimos negativos, seus desânimos, suas dores, suas tristezas. Por isso que eu digo sempre a você: vai por mim. Se você hoje está triste, Deus vai colocar alguém triste no seu caminho. Mas não é para você ficar compartilhando: você está triste, eu também estou. Você está no caminho de alguém que está para baixo, para levantar essa pessoa, para mostrar a graça de Deus a ela. Deus quer que você confie nele. Porque melhor é dar do que receber. Quando você aprende a dar, você recebe de Deus. Então, não cometa o erro de querer estar dentro da igreja só para receber. Você tem que aprender as coisas de Deus para oferecer, para aprender a dar, para ser generoso. Quando você começa a oferecer às pessoas, não pense também que você sempre será aceito, porque não será. Às vezes você vai ser ridicularizado, mas isso não importa. O tempo, Deus vai trabalhar com aquela pessoa. E se você for sincero, e se você não procurar enganar as pessoas, ela volta a te procurar. Porque as pessoas querem pessoas honestas ao seu lado, pessoas sinceras. Eles não querem andar com pessoas desonestas. Se você falhar diante de algumas pessoas, eles vão dizer: aí, ó, tá vendo que você não é cristão? Mas eles perceberão na sua idoneidade que você é uma pessoa séria, que você não é uma pessoa traquinha, né? Veiaca. Que você não é uma pessoa que fica querendo dar golpes nos outros, enganando os outros. Então, as pessoas voltam e te procuram. Aqui mesmo, nesta igreja, eu tenho vários exemplos de pessoas que saíram. Espero que não tenha ninguém aqui assim agora. mas saíram e foram andando por aí, bateram, e aí volta, porque não encontra, não existe. Eu digo para você claramente, é muito difícil. Hoje em dia, meus irmãos, a maioria dos pregadores, eles pregam a si mesmos para as pessoas, eles pregam a sua personalidade, eles pregam os seus desejos, eles pregam as suas manipulações. Eles não procuram levar as pessoas a Deus. Eles querem obter vantagens, obter fama, dinheiro. Eles não estão interessados realmente em formar um povo. Eles não educam as pessoas. Eles ficam o tempo todo dizendo: você tem que ter poder, você tem que ter fé. Mas eles não explicam o que é fé, porque eles mesmos não sabem o que é. Então eles ficam ensinando algo positivo às pessoas, tentando empurrá-las para cima, e não conseguem. A única coisa que eles fazem é fazer com que essas pessoas sintam uma sensação, e elas ficam como que embriagadas nessa sensação, e elas acham que, tendo um sentimento gostoso na reunião, pronto, elas já estão na presença de Deus, e não estão, estão enganadas. Nós precisamos aprender, usar o raciocínio. Tome cuidado, eu mostrei para vocês no domingo que essa história que eu oro pelo Espírito, eu faço pelo Espírito, comigo não tem esse negócio de lógica. Eu mostrei para vocês que Deus trabalha na sua mente, e se você não usar o seu raciocínio, Deus não consegue lhe dar algo chamado fé. Porque a fé é dom de Deus, e ela trabalha por meio do seu raciocínio. Onde você acha que Deus vai convencer você? Onde você acha que o convencimento de Deus, a persuasão de Deus acontece? Ela não acontece em uma área vazia, ela acontece na área da sua mente, dos seus pensamentos. Deus quer mudar seus pensamentos. Deus quer que você construa pensamentos melhores. Agora, se você olhar para uma situação e achar que você não pode encarar, e você fica desanimado, estressado, perdido, onde você vai? Onde você vai? Você tem que crescer. Põe no seu coração que você tem que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque dentro do seu coração essa verdade, esse objetivo, para engrandecer a Deus. Não é para você mostrar às pessoas que você sabe mais do que elas, mas é para você poder servir mais, poder ajudar mais. Esse é o princípio do cristianismo. Por que um homem de Deus, por que um pastor tem que estudar mais do que ficar visitando todo mundo? Eu conheço pastores que não saem da casa dos outros, é o tempo todo enfiado na casa dos outros, é cafezinho aqui, é bolinha ali, é comida lá, é janta lá, é a ceia em outro lugar. Pelo amor de Deus, vá pegar sua Bíblia, vá para o teu quarto e vai estudar, vai meditar na palavra de Deus. Você precisa do alimento do alto, porque não é só de pão que vive o homem, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. É um absurdo uma pessoa que não para. Um homem de Deus, ele precisa parar com a palavra de Deus. Ela tem que fazer ele parar. A Bíblia tem que nos fazer parar. Nesse instante você está aqui, então você tem que parar sua vida. Você entrou nesse lugar, Deus está dizendo: pise no freio. Você já viveu demais hoje, você já se preocupou demais hoje, hoje você já chorou, hoje você já reclamou, hoje você se amargurou, hoje você se sentiu inseguro. Agora eu quero falar com você. Agora eu quero encher teu coração. Agora eu quero encher sua alma. Agora eu quero dizer para você o que você precisa fazer. Se você está bem, Deus está dizendo: eu vou colocar elementos no seu coração, porque eu quero lhe dar subsídios. Eu quero lhe dar material, conceitos, verdades, princípios, valores, porque pessoas vão aparecer no seu caminho amanhã. Então abre a sua mente, abre o seu coração, para você poder ajudar essas pessoas, abençoar essas pessoas. Eles precisam de Deus, assim como nós precisamos um dia. Um dia nós estamos caídos e Deus nos encontrou por meio de alguém. Amanhã você se encontrará com alguém caído e você será essa pessoa, esse instrumento de Deus para abençoar aquela vida. E ela será grata pelo resto da sua vida por você ter se deixado usar pelo Senhor. Então, nós precisamos lutar contra o desânimo. Mas se você se desanimou em alguma situação, você não é a única pessoa, todos nós vamos experimentar isso. É impossível não sentir desânimo, é impossível não sentir depressão, é impossível não sentir tristeza. Não é o fato de você sentir algum tipo de desânimo, alguma coisa incomodando, que o mundo acabou. Não é o fato de você estar triste que então você não tem fé. Todo mundo sente isso. Imagine, você cria um filho e de repente ele te dá algumas palavras às avessas. Como é que você vai sentir? Você vai aplaudir? Você tem certas expectativas e de repente as portas se fecham para você. Como é que você vai olhar isso? Você vai sorrir? Qual é o primeiro impacto? Qual é a primeira emoção? Se não a tristeza, se não aquela frustração, aquele desânimo. Todo mundo passa por isso. Ninguém está livre dessa situação. Isso é normal. Mas você não pode permitir que esse sentimento perdure. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Se uma porta se fechou, se você foi humilhado, se você foi rejeitado, muitas pessoas passam por isso. Mas o que você tem que pensar? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Você não pode ficar pensando, foi o diabo, foi o diabo. O diabo não é maior do que Deus. Ponha isso no seu coração. O diabo pode impedir as pessoas que vivem no mundo. Ele as manobra, mas ele não pode manobrar você que é filho de Deus, porque aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Ponha isso no coração. Se alguma coisa acontece de tristeza no seu caminho, entenda que Deus permitiu. Isso não é o acaso, não aconteceu por acaso, não é uma coincidência, não é destino. Não existe esta coisa de destino para nós, não existe. Deus, quando você estava no ventre de sua mãe, Deus escreveu a sua vida. E qual é o nosso papel? É encontrar esses escritos de Deus e andar nesse caminho. Por isso que eu digo a você que nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus escreveu para nós. Quando você começa a andar sobre o que Deus espera de você, você começa a perceber quão forte Deus é, quão poderoso Ele é para manter sua vida. Um milhão de vozes podem falar aos seus ouvidos, você está acabado, mas basta uma voz lá dentro da alma, a voz do Espírito de Deus, dizendo, eu estou com você, e você vence milhões de vozes contrárias. Com certeza você vence. Porque a voz de Deus é a voz de um campeão, é a voz do vencedor, é a voz do Criador, é a voz daquele que fez o céu e a terra, é a voz daquele que enviou Jesus, é a voz daquele que te deu uma nova vida, é a voz daquele que restaurou a sua alma. É nele que está a sua alegria, é nele que está a sua felicidade. Agora nós vamos para Israel, vamos parar em Madrid, vamos depois para Israel e depois vamos dar umas voltas pela Grécia. Então alguém diz assim: ah, que alegria, que felicidade. Não é. Porque quando acabar a viagem, você vai estar cansado. Então você vai estar cheio de fotografias. Aí depois você vai perceber que essa viagem não mudou o seu coração. Só lhe trouxe informação. Mas se você for sábio e usar as informações no temor de Deus, então você vai perceber o quanto Deus é poderoso na história. Você vai entrar na história e ser um elemento importante na história de Deus. Então não desanime. No desânimo não existe alegria, não existe satisfação, não existe respostas. Por isso, meus irmãos, vamos lá. Primeiro, quando você está frente ao desânimo, enfrente as situações com a coragem que Deus lhe dá. Deus dá coragem? Dá. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que Deus não nos dá o quê? O espírito do medo. Algumas pessoas dizem assim, o espírito do medo, e aí o que, que eles falam? Eles dizem que o medo é um espírito demoníaco. Não é não. A palavra espírito ali significa atitude. Entendeu? Não entenda aquela. Como é que Deus pode dar um espírito demoníaco para você? Deus não dá. A coragem também não é um espírito. Não existe um espírito de coragem. É uma atitude. Mas para você ter coragem, você precisa entrar no processo. A coragem não é uma coisa que chega assim. Agora eu tenho coragem. Uma pessoa, quando diz tem coragem, vai e faz, ela mete os pés pelas mãos. Estou certo ou errado? Você conhece pessoas cristãs fanáticas? O fanatismo é uma loucura. Geralmente o fanático não sabe para onde está indo. Ele tem suas crenças, mas ele precisa mostrar às pessoas que ele é poderoso, que ele é capaz, e então ele tem atos de coragem, mas ele só faz bobagens, e influencia mal as pessoas. Não é isso que Deus quer de você. Quando Deus nos diz espírito de coragem, a primeira atitude que você tem que ter é a coragem para crer. Não é para você fazer nada. Deus quer que você tenha coragem para crer nele, para confiar nele. Deus quer que você tenha coragem para aprender dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que com o tempo ficam na igreja e eles acham que não tem que aprender mais nada. Vocês estão comigo? Está chato? Há pessoas que estão na igreja e acham que não precisam aprender mais nada. Eles já se tornaram pastores de si mesmos. Se na vida nós temos que aprender dia a dia, imagine quando nós estamos envolvidos nestes mistérios eternos. Imagine quando nós estamos envolvidos nas nossas misteriosas emoções. Emoções estas que sobem e descem, sobem e descem. Uma hora você está lá em cima, outra hora lá embaixo. Como que eu vou controlar isso? Quando nós estamos envolvidos nessa dimensão de pensamentos, milhares de pensamentos que se constroem em nossas mentes em segundos. Como eu disse domingo, você está diante de um inimigo. Então a sua mente começa a pensar: tem jeito, ele é um inimigo. Não é assim. Ele te fez mal, odeio. Não estenda a mão para ele. Olhe para o outro lado. Então você tem vontade de passar por ele e fazer assim? Ou não é? Às vezes Deus vai dizer para você não ir naquela direção. Lembra os magos? Deus não disse para ele: não volte por esse caminho. Não é? Eles não precisaram ter coragem para obedecer a Deus? Às vezes Deus vai dizer para você: ame. A mente dá uma série de opções, mas Deus dá uma só: Jesus. E precisa ter coragem. O alvo de Deus é que nós nos pareçamos com Cristo. E nós vamos terminar esta noite com esse pensamento. As circunstâncias que nos levam ao desânimo são muitas. E são o quê? Inevitáveis. Mas com a ajuda de Deus nós podemos reagir contra elas. Deus nos dá uma atitude de coragem, isto é, Ele nos ensina como devemos ser corajosos em algumas situações. Deixe-me dar um exemplo. Quando Jesus foi inquirido a falar, Ele se silenciou. E você acha que isso foi uma atitude de timidez? Ou de medo? De falta de coragem? Não, foi de coragem. Você imagine quando ele estava lá no Getsêmani e aqueles soldados dos sacerdotes chegaram lá. Quem foi corajoso ali? Pedro. E o que ele fez? Cortou o orelho, cara. Ele pegou a espada. Você vai prender Jesus? A orelha caiu. Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. Jesus é o maior cirurgião plástico do mundo. E ele olhou para Pedro e disse: Pedro, quem com a espada fere, pela espada será ferido. O que, que ele estava dizendo? Eu não mandei você fazer isso. Essa é uma atitude estúpida. Mas quando Pedro, o corajoso, estava lá
perto da fogueira, e alguém disse assim: eu vi você andando com ele. Ele disse: não, não, não. Você estava assim? Não, não, eu vi. Não. Aí, esse galo está. Esse galo eu vou tomando um apelido, né? Então, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Cadê a coragem? Estava tudo encerrado, Jesus estava lá. Ele teve coragem de cortar a orelha de alguém, mas não teve coragem de falar que andou com ele. Não é assim. Como eu estou me preparando para ensinar o Evangelho, eu peço a Deus muita coragem. Porque eu sei que as coisas que eu vou falar vão perturbar um pouco o espírito mundano. Mas preciso saber como fazer isso. Eu não posso ficar berrando e gritando, mas eu tenho que ser lúcido. Deus tem me ensinado, porque eu tenho pedido a Ele a capacidade de, quando eu falar, incentivar as pessoas a pensar. Se vocês não pensarem, eu simplesmente faço um discurso e nada mais acontece. Porque nós estamos vivendo numa época em que a pregação do Evangelho está sendo relativada, comparada a discursos de oratória, discursos motivacionais, terapêuticos, positivistas. Então, alguns pregadores dizem assim: você tem que pregar em 20 minutos. Como? Eu tenho que falar tudo o que Deus me deu. Se durar 20 minutos, durou. Se durar uma hora, durou. Se durar uma hora e meia, durou. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que falar hoje. Você pode morrer. Eu posso morrer. Você precisa ouvir algo. E é hoje que você tem que ouvir. Não é amanhã. Num curso motivacional, você secciona o material, entende? Você divide ele, você faceta ele. Então hoje vamos falar sobre isso, amanhã sobre aquilo, amanhã sobre aquilo, amanhã sobre... tudo bem. Mas nas coisas espirituais não são assim. Deus dá a você o que precisa, o pão de cada dia. E você precisa pegar aquilo. E se você rejeita o que Deus dá a você, isso vai fazer falta amanhã. Então, é impossível não ter momentos de adversidades. Mas nós precisamos aprender a colocar diante de Deus nossas tristezas e dependermos dele, dos seus ensinamentos. E você está numa igreja que ensina. Em segundo lugar, cuidado com o desânimo, pois ele dividirá a sua mente. Quando você se descuida e aceita o desânimo, o estresse, a depressão, a sua mente fica confusa. Estou falando a verdade para você? E na confusão, sabe o que toma conta do seu coração? A aflição. Você começa a sofrer por antecipação. Isto é aflição. A sua mente fica como debaixo de uma prensa. Compreende? Você fica sendo prensado. É isso. E então, se você não cuidar disto, você vai começar a sentir raiva. Raiva da situação, raiva de pessoas. E essa raiva vai gerar uma outra coisa: a amargura. E é por isso que pessoas amarguradas, quando você conversa com elas, elas sempre estão procurando alguém para culpar. E se você ficar do lado dessas pessoas amarguradas, ela vai tentar fazer com que você culpe a pessoa que ela está culpando, porque ela tenta se fazer de vítima. Quando você estiver ao lado de uma pessoa que reclama demais, tome uma posição firme, não contra ela propriamente. Seja amorosa com essa pessoa. Tome uma posição firme contra o quê? Contra aquilo que ela está acreditando. Porque aquilo está bloqueando o seu caminho. Mas se você se associar com esta pessoa, você vai perceber que daqui a um tempo você estará como ela. Ninguém mais presta para você. Você já viu esses crentes condenadores? Eles encontram pecados na vida de todo mundo. Mas se você andar com eles, você vai se decepcionar. Você verá que eles são pessoas que cobram dos outros o que não cobram deles mesmos. Eles tentam mostrar aos outros que eles andam num patamar mais elevado. E se você não se posicionar contra essa atitude que age na vida dele, é questão de tempo. Sem que você perceba, você vai estar igual a ele. Se não plenamente, em algumas áreas. Você vai perceber que esse tipo de pessoa arrasta você para longe daquilo que Deus determinou. Ele tenta arrancar você de um caminho que Deus planejou. Uma pessoa amargurada é uma pessoa perigosa. A Bíblia diz que ele injeta veneno. Uma pessoa amargurada, ela mata as outras pessoas. Ela destrói a fé. Ela acaba com a esperança que você tem em Deus. Você permanece na igreja. Ela permanece na igreja. Ambos permanecem na igreja. Ambos ouvem a palavra de Deus. Mas estão agora contaminados. Não é algo do diabo, é algo da própria alma, que o diabo, percebendo, vai usar para trazer o quê? Confusão. E nós sabemos que Deus não é Deus de confusão. Alguma pergunta? Parece que vocês estão... Ou é o meu dumping? Tome cuidado com a amargura. Tome cuidado com o desânimo. Então, em terceiro, fuja do isolamento, pois é para lá que o desânimo quer conduzir. Entende o que eu estou dizendo aí? Quando você está com uma pessoa amargurada, para onde essa pessoa quer arrastar você? Para ela. Você não percebe, mas ela começou a manobrar sua mente. Oi? Um abismo chamando um outro abismo. Um caos chamando outro caos. Um vazio atraindo outro vazio. Então você tem que tomar cuidado. Cuidado com pessoas que o tempo todo estão reclamando. Se você adquiriu este hábito, você tem que controlar isso, porque isso prejudica as ações de Deus na sua vida. Ele não consegue falar com você, porque o que manobra a sua vida, o que controla a sua vida, são os seus sentimentos. O que eu ensinei a vocês, meus irmãos, o que nós aprendemos dos nossos pais apostólicos, os nossos irmãos do passado, os apóstolos de Jesus Cristo, nosso Senhor, através dos seus ensinamentos, nos ensinaram que nós não devemos construir nossas ações sobre nossas emoções, sobre aquilo que estamos sentindo. O nosso próprio Senhor nos diz, nos ensina, pelo menos. Quando nós observamos os seus ensinamentos, percebemos claramente que Deus, em alguns momentos, desafia nossas vidas, não se importando com o que estamos sentindo ou pensando, mas Ele exige naquele momento atitudes que o glorificam. E sabe o que a nossa mente quer? Desafiar. O Senhor não se importa comigo? Dá uma olhada para o seu filho pequeno. Você sabe que tem que corrigi-lo. E você sabe que ele está com uns, ele está baseando a sua atitude, o seu enfrentamento. Ele está desafiando a sua autoridade, baseando-se no quê? Num sentimento. Por que ele quer algo? E ele vai desafiar você. Toda criança é assim. Ele vai desafiar sua autoridade. Você se lembra disso? E então você bate o pé e diz: não. E o que ele faz? Ele fica bravo. Ele vai culpar você pela tristeza dele. Ele vai culpar você por todos os desarranjos que vierem a acontecer. Então ele já parte para a ameaça e ao terrorismo. Fazemos o tempo todo. Alguns aqui já passaram por essa fase há muito tempo, não é, Danilo? No entanto, mesmo na nossa idade, muitas vezes ficamos tristes com Deus, porque Ele não faz o que queremos. Nós achamos que é injusto, não é correto. Se nós aprendemos tanto e ainda agimos assim, imagine pessoas que não querem aprender sobre o caráter de Deus. É como eu dizia para minha esposa hoje, Denise, uma pessoa que não quer aprender o caráter de Deus, que não o conhece, dirá sempre: como um Deus tão bom permite um mundo assim? Para que eu vou na igreja se todo mundo está roubando, se todo mundo está mentindo, se só existe maldade? Se você mesmo que vai na igreja é fraco, falha, cadê Deus? O que eu vou fazer lá? Então, eu vou fazer o bem. Eu dou uma gorjeta aqui, dou um dinheiro lá, ajuda aqui, ajuda ali, e ele se engana, porque não conhece o caráter de Deus. Tome cuidado, porque o isolamento não é só questão física, mas a questão também psicológica. Você pode conviver com pessoas e ser uma pessoa isolada, blindada. Você blinda, sabe o que é blindar? Você se fecha, você levanta muralhas ao redor, e você não admite que as suas ideias sejam atingidas pela verdade de Deus. Você botou na cabeça que as coisas têm que ser assim, e você não admite que Deus tem o poder para mudar, o direito de mudar. Você colocou na cabeça que o seu futuro tem que ser assim, e você não admite que Deus venha mudá-lo. Eu espero que vocês estão comigo mesmo, hein? Vocês estão muito quietos. O rapaz gostou daquela moça, mas Deus não gostou que ele gostasse dela. E aí Deus desmancha. Por alguma razão, ele cria uma situação. Aí foi o diabo. Não é a primeira coisa que a gente fala? O diabo fechou a porta. Pronto, você já encontrou a resposta. Você blindou. O que é isso? Você está se isolando, você está se separando dele. Você se lembra de Elias? Por que ele foi para o deserto? Você diz assim: Elias se isolou e por isso ele ficou em depressão. Não. Antes dele ir para o deserto é que ele se isolou. A depressão veio a ele antes dele estar lá. A depressão vai pegar você no melhor momento da sua vida. Muitas das nossas tristezas deveriam ser deletadas e escrito sobre ela: este é o momento mais alegre da minha vida, é o livramento de Deus. Há certas coisas que Deus está nos livrando e que nós blindamos nossa mente e não queremos aceitar, porque colocamos na mente que as coisas deveriam ser daquele jeito. E Deus está nos livrando de um fracasso, de um tormento, de uma tragédia, de alguém que vai infernizar nossas vidas. E aí a pessoa fica lá, depois no cantinho, isolado, chorando, caída, se arrastando. Vai por mim que eu estou certo. uma pessoa que se blinda e que se isola só pode tomar decisões equivocadas, longe de Deus. Decisões estas que não lhes farão bem e não ajudará com que ela seja útil a outras pessoas. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe esperança, nem para Deus. E então nós vemos uma pessoa caída e começamos a pedir: Deus, levanta essa pessoa, levanta. Mas Deus começa a gritar para nós: ela não quer. Quando Elias estava no deserto, Deus enviou um anjo e falou o que para ele? Te peguei, hein? Não. Ele encontrou o que? Elias lá, e que fez? Deus deu comida a ele, não foi? Não é isso? E disse o que? Levanta e come. O que Elias fez? Levantou, comeu e voltou de novo. Deus insistiu, trouxe mais comida, levanta e come, porque a sua viagem é longa. Então Elias percebeu que era melhor obedecer, não é? Mas e se ele não tivesse se levantado? Vamos pegar o nosso exemplo clássico, Saul. Quantas vezes Deus não deve ter falado com aquele homem? Não é? E quando Davi fez a besteira com Batseba? E o profeta foi até a presença dele e disse: Davi, se alguém tivesse uma velhinha, pegasse essa velhinha, o que você faria? Ah, eu, ó, você, seu nome. Deus falou com ele. O que Davi fez? Matou o profeta? Ele saiu da presença do profeta, vestiu panos de saco, jogou cinzas na cabeça em sinal de humildade, como era árabe, e se humilhou perante Deus. Quem ele foi buscar? Ele não se isolou, ele não blindou a si mesmo. Eu estou buscando a minha felicidade. Não, a sua felicidade é Deus. O que ele foi dizer diante de Deus? Deus, eu pensava que aquilo era a minha felicidade, mas não é. No Salmo 51 ele fala: Senhor, devolve a alegria do Espírito Santo. Ele percebeu que a alegria que o Espírito Santo dá é maior do que qualquer alegria que a minha carne possa obter. Somente aquele que se une com Deus vai perceber isso. E por fim, confie nos propósitos de Deus e não se renda às decepções. Embora a vida nos cause muitas decepções, e vai causar mesmo, não se renda a elas. Em Romanos 8, versículos 28 ao 30, vamos abrir a palavra de Deus lá e terminar aí. Valeu, gente? Seja bondoso com as pessoas, gente. Ser tolerante não é concordar com o erro, mas é ter paixão, é saber esperar para falar, é ouvir, 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 abraçar e falar no pé do ouvido, com amor. Nestes versículos nós vamos perceber duas coisas: que Deus está no controle de tudo, e que nada nos acontece por acaso. Tudo que nos acontece, Deus tem um propósito. Vamos lá. Acharam? Pois sabemos, sabemos. Então Paulo ensinava isso. Se ele diz, pois nós sabemos, ele oculta o pronome, mas está aí. Nós sabemos, como cristãos, pois, como cristãos, nós sabemos. Isso significa que ele ensinava isso, fazia parte do seu conjunto de ensino. Que todas as coisas trabalham juntas, nada acontece separado. Tudo trabalha junto, é uma engrenagem que Deus começou a movimentar. Ele é o Senhor da história. Trabalham juntas para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai procurar a linha do tempo de Deus, aqui, a escrita dele, da sua vida, e vai se alinhar, e você vai perceber que nada está acontecendo por acaso. Se você está passando por um momento difícil agora, essa engrenagem estava programada a se encaixar, e por mais que você expulse, é uma estupidez essa coisa de toda hora vou chamar um camarada, ele vai expulsar o demônio. Parece uma cretinice. Por que que você não chama o pastor para expulsar o demônio da burrice do seu filho quando ele não aprende matemática? Sai, espírito da desmatemática. Como é que vai chamar demônio para expulsar as lições de Deus? Imagine Jó dizendo, sai demônio. Não sai. Não é assim. Não é assim que funciona. É que eu não vou ter tempo para explicar por que Jesus faz milagres e por que ele não faz. Mas aqueles que amam a Deus entendem que cada situação é útil. Isso é o bem. A palavra bem é útil. Trabalha para a utilidade daqueles que amam a Deus. Daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Aí você vai na igreja e fala, Deus tem um plano para você. Qual é? Deus tem riqueza e não pobreza. Deus tem uma mala. O irmão vai fazer uma viagem. É sempre a mesma ladainha. A chave, pega a chave. Até a igreja, lembra que eu falei? O pastor que vende aquela chave que abre as portas, custa caro aquela. E o camelô começou a vender lá na porta mais barato. E o pastor lá disse, não compra a chave do camelô, que aquela não funciona, a que funciona é essa. Olha a gambiarra, né, pô? Aquela é a chave Misha, Michuruca. Então, vamos lá, verso 29, vamos ver qual é o plano de Deus. De novo, eu já falei isso a vocês, mas qual é o plano? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, o que que ele fez? ele também separou, isto é, ele tomou para si. Sabe o que Deus quer? Ele chamou você para tomar sua vida para si, a fim do quê? A fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Como é que você vai se tornar parecido com Jesus se você não aprende sobre o caráter de Cristo? Se você fica por aí nas reuniões, só pegando a mala, pegando a chave, acreditando nas viagens, Deus tem uma viagem, você vai pregar lá, não sei o quê, o camarada não sabe nada, nunca estudou a Bíblia, Deus vai usar, Deus quer que você vai pregar lá no interior da Jurupoca lá. O camarada não sabe sequer pensar, ele não sabe ler um texto e levantar o texto, ele não sabe analisar um texto, ele não sabe fazer uma exegese, ele chega lá e vai pregar o quê? Você acha que Deus é ignorante? Jesus treinou pessoas, pescadores, homens empresários, e não os deixou ir sem antes ensiná-los muito. E quando mandou, disse: vocês vão e me tragam o relatório. E quando voltaram, estava com a ideia errada, que os demônios estavam obedecendo. E Jesus disse: vocês estão se alegrando com isso? Não é com isso que vocês têm que se alegrar. Vocês têm que se alegrar porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Vocês estão tirando o olho da eternidade e olhando para a terra. Vocês estão querendo ficar famosos? Vocês estão querendo que as pessoas olhem para vocês e achem que vocês têm poder contra demônios? Vocês não têm poder contra demônio nenhum. Inclusive com Pedro, mais tarde, Pedro, ó, o diabo já pediu a Deus o direito de cirandar você. Você acredita que o diabo subiu até a presença de Deus e disse: ó Deus, eu acabo com esse Pedro em 3 tempos. E Deus deu o direito. E ele vai mexer com você. Mas eu orei por você para que você não se perca. Jesus avisou. Ele vai entrar na sua vida. Porque Deus já deu permissão. Que nem Jó. O diabo está lá: ô Jó, de onde você vem? Da terra. Está tudo bem? Está tudo certinho, está tudo bem lá, está todo mundo lá, né? Mas você viu o meu servo Jó? Quem? Jó, aquele lá? Ainda bem que você me lembrou. Eu já vi pregador dizendo que Jó passou por aquilo porque ele teve medo. Isso é gente que não estuda a Bíblia. Se Deus não tivesse falado de Jó, não tinha acontecido nada. Mas Deus provocou isso. Às vezes Deus provoca situações em nossas vidas difíceis. Então o propósito de Deus é que você se pareça com Jesus. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos, isto é, o modelo, o exemplo. Então nós temos que aprender dele. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Eu já ouvi pregadores: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Reparte sim. Reparte sim. Ele reparte a sua glória com aqueles que o amam. Ele não reparte a sua glória com idólatras e com ídolos, mas aqueles que amam a Deus, ele reparte a sua glória. E quem é essa glória? É Cristo. É o maior esplendor. Quando Deus criou o homem, aquilo foi o esplendor da criação, mas aquele esplendor se escureceu. E então veio Jesus, aquele que dava prazer em Deus. E então houve a nova criação em Cristo Jesus, perfeito, a glória de Deus em Jesus. Podia-se ver a bondade, o poder, a misericórdia, a eternidade do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que nós enfrentemos as situações com a coragem que Deus nos dá, que nós tomemos cuidado com o desânimo, pois ele pode dividir nossas mentes. Não se isole fisicamente e psicologicamente. Confie em Deus e nos seus propósitos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.